Agora são 10 horas e 48 minutos, 10 e 48. Chegou a hora da nossa coluna de toda segunda-feira, CBN Empreendedorismo com Douglas Ella, que hoje está ao vivo aqui, está no estúdio com a gente, nessa, como é que você costuma dizer? Manhã nublada.
Nessa nublada segunda-feira. Boa. É um prazer estar com vocês aqui no estúdio, nesse estúdio panorâmico belíssimo, que eu convido os nossos ouvintes para vir aqui nos ver.
Com certeza, né? São sempre bem-vindos a acompanhar aqui, né? E entrar na rádio também, conhecer a gente, fique à vontade. Bom, muitos moradores, né, Douglas, de cidades menores vão até os grandes centros para procurar produtos e serviços. Isso é bem comum, principalmente para cidades menores que ficam próximas, né, a grandes centros, né? Mercados maiores exercem essa influência, atraem clientes. Os empresários dessas cidades menores, claro, sofrem porque uma boa parte dos clientes migram, né? Saem aí de municípios como, vamos citar aqui, né, Fazenda Rio Grande, por exemplo, municípios até um pouco mais distantes aqui da capital, e vêm para cá para aproveitar as promoções e os produtos dessas lojas maiores. Por que que isso acontece, Douglas? É pela maior diversificação de produtos e serviços, pelas opções de escolha, talvez opções de pagamento, preço mais atrativo. Por que que esse povo vem do interior para cá?
Vamos lá, meus caros ouvintes, o nome técnico disso é polarização. Polarização é a influência que os mercados maiores têm sobre os menores. Uma grande parte da riqueza gerada nesses mercados menores é consumida, é gasta nos mercados maiores. Ela migra. Essa migração é inevitável. É importante que se fale. Quanto menor, você falou agora, Luciana, dessas cidades ao redor de Curitiba, e Curitiba é um bom exemplo disso, quanto menor for a distância, certo? E maior for a diferença, maior a influência.
Sim.
Então, Curitiba tem uma tendência de ter uma influência maior nos municípios ao redor menores, e assim por diante. Inclusive, Curitiba polariza até cidades do sul de São Paulo e do norte catarinense.
Olha aí.
Certo? Ela tem uma influência bastante grande. Então, parte da riqueza gerada nessas cidades é consumida em Curitiba. Claro que os empresários de Curitiba são beneficiados por isso. Ao contrário, os empresários dessas cidades menores não são beneficiados, perdem. Certo? Isso é inevitável, sempre acontece e sempre vai acontecer.
Pois é, e como que os empresários, então, dessas cidades menores, né, que não são só as bem próximas de Curitiba, como bem disse o Douglas, cidades inclusive do interior de São Paulo e de Santa Catarina, como é que esses empresários dessas cidades menores podem fazer para evitar este êxodo, né, essa migração, evitar que isso aconteça?
Vamos lá, evitar, eu diria que não tem como. É inevitável, essa influência vai acontecer, ela não há como se evitar.
Sim.
Claro que em alguns casos a gente consegue minimizar, mas o que nós temos que é inevitável. Inclusive, nós temos alguns exemplos, que são exemplos bem interessantes, exemplos de lojas de rede, Luciano. Você tem lojas de franquia que tem, inclusive, na cidade grande e na pequena.
Sim.
E eu tive acompanhando isso várias vezes, e nessas cidades pequenas, inclusive a bronca, a raiva que tem, certo? O empresário que ele diz assim, aqui, na minha loja, eles compram só produtos mais simples. A mesma rede, o mesmo preço, os mesmos produtos. Enquanto nas lojas maiores, das cidades maiores, eles compram produtos mais sofisticados. Existe uma tendência, isso é cultural, certo? É uma cultura. Existe uma tendência que essa migração venha por alguns outros fatores. Um bom exemplo são fatores relacionados à saúde,
sim,
certo? Quer dizer, Curitiba, assim como outras cidades grandes, elas geram serviços de saúde mais qualificados. E as pessoas dessas cidades menores procuram esses serviços de saúde. Ao estarem na cidade maior, para estarem tendo os serviços de saúde, elas aproveitam e fazem compras. E isso tem uma diversificação maior. Então a diferença fica cada vez maior, porque realmente a diversificação ela é grande e ela vai acontecer. Apesar de que existem movimentos das associações comerciais dessas cidades satélites, tá? Dizendo, não compre, valorize o comércio local, etc, etc. Isso não adianta muito, minimiza, mas não adianta. Nós estamos tendo hoje um movimento muito legal que está acontecendo na internet, principalmente pelos jovens, que está tentando minimizar isso, que é a valorização do comércio local. Inclusive o comércio regional, do bairro. E algumas favelas fazem isso. Elas dizem assim, privilegie o comércio local da nossa comunidade. Isso está ajudando. Não vai evitar, mas sim, vai minimizar essa situação. Porque, afinal de contas, essa influência é uma influência econômica, um fenômeno econômico. É cultural, é econômico, é social, e ele vai acontecer o tempo todo. Tem como evitar? Tem. Minimizando só, mas não acabando com ele.
Perfeito. Então, minimizando, os empresários das cidades menores, então, devem aceitar pacificamente essa situação. Não tem muito o que fazer. Claro, ele pode agir dessa forma, tentar encontrar alternativas práticas para reverter um pouco esse quadro, mas completamente é impossível.
Uhum, sem dúvida alguma, é impossível. Claro que nós vamos tentar, nesse momento, ter ações de conscientização.
Sim.
E eu acredito muito nessas ações de conscientização porque elas provocam uma mudança cultural.
Uhum.
A cultura, de uma forma geral, ela só muda com ações de conscientização. Em todos os setores, e nesses setores também nós temos essa relação. O que acontece, meu caro Luciano, é que nós, quando temos isso, por mais que não se evite, abre-se um sinal. E esse sinal que é o mais importante. É o sinal para que os empresários locais atendam a população local e a população local tenha valorização disso. Já se foi o tempo em que se dizia assim, ah não, é que no comércio local não tem nada e o preço é muito mais caro. Hoje a internet faz a comparação de preços imediatamente. Então você percebe que você pode comprar na tua localidade ou na outra localidade praticamente pelo mesmo preço ou uma diferença que não compense. Então hoje, diante dessa realidade da diversificação de informações, a conscientização se torna melhor. Agora, realmente não há como evitar porque essa influência vai acontecer. E principalmente para quem está empreendendo, acho que é importante a gente falar, já que falamos muito de empreendedorismo.
Sim.
Para quem está empreendendo, ele tem que considerar isso. Olha, eu tenho uma população aqui na minha cidade de 100 mil pessoas. Mas eu não vou atingir essas 100 mil pessoas, eu só vou atingir 50 mil, 30 mil. E você dimensiona o teu negócio para 30 mil. Eu não vejo problema nenhum ao retorno, em torno disso. É uma questão muito clara de você planejar de acordo com que seja a tua realidade.
Sem dúvida, planejamento com segurança, né? Agora, como competir com essa variedade e com os preços que são geralmente mais atrativos das grandes lojas e dos grandes centros? Porque às vezes, quase sempre, o pequeno empresário ele não consegue, né, chegar ao preço de uma grande rede de lojas de roupas, por exemplo, né, de uma grande cidade. E aí como é que faz para deixar atrativo também o produto, que às vezes é o mesmo.
Ok, vamos lá. Preço, é importante que se veja, não é o único diferencial. Claro que preço é um grande diferencial, mas não é o único diferencial de escolha por parte dos consumidores. E eu diria que a grande dica que nós temos que colocar agora, eu quero construir isso junto com os nossos ouvintes, é a conveniência,
uhum.
Certo? Por quê? Porque é muito mais conveniente se comprar no comércio local.
Claro.
É muito mais conveniente ter o prestador de serviço local. É muito mais conveniente estar próximo, porque você tem ao lado. Então, os nossos empresários têm que estar conscientes disso. Eles não estão vendendo o mesmo produto que o concorrente da cidade grande está vendendo. Ele está vendendo a conveniência de estar ao lado, de estar próximo, conhecer a fundo. É aquela velha venda que nós tínhamos antigamente, que tinha um caderninho, certo? Onde estavam anotadas as preferências dos nossos clientes. Então, conveniência é a palavra-chave. Conveniência é a solução. As compras por conveniência não são só de lojas de conveniência que a gente conhece, de posto de gasolina,
sim,
de farmácia. Você tem padarias, certo? Você tem mercadinhos, você tem açougues, que atendem esse lado de venda. E também não, em outras áreas tem as lojinhas de presente, as papelarias, que tem coisinhas muito próximas da população.
Sim.
E esse lado da proximidade, o grande centro não oferece. A proximidade é o grande segredo. Eu diria que o pequeno, eu gosto muito de favorecer o pequeno empresário, porque o pequeno empresário tem armas que o grande não tem. E o pequeno empresário, estando próximo, certo? Eles têm condições de oferecer. Eu acho que a grande dica é que tem espaço para todo mundo. Basta você se diferenciar, oferecer algo que o teu concorrente não oferece. Então, se o grande tem a possibilidade de oferecer preços menores, o pequeno tem a possibilidade de oferecer aquilo que realmente interessa, certo? Tendo um estoque menor, mas focado nos clientes locais, nas preferências locais, nos hábitos locais, certo? Essa proximidade não precisa de software, hardware, não precisa de grandes computadores, certo? Basta sim ter olhos para a comunidade local, os próximos de você.
Tá aí, dicas voltadas para você, pequeno empresário, você empresário principalmente de cidades com pouca população, né, cidades mais afastadas dos grandes centros, que muitas vezes perdem, né, o cliente para as lojas maiores que ficam em cidades polo, como é o caso da capital paranaense. Dicas preciosas que daqui a pouco estarão lá no nosso portal cbncuritiba.com.br e a coluna CBN Empreendedorismo com o Douglas. Ela volta na segunda-feira que vem, esperamos ter um dia uma cara mais agradável, né? Hoje está com cara de segunda-feira, né?
Amanhã é fechada. Segunda-feira, nublada, fechada, certo? Que desanima qualquer um. É um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima semana.
Até a próxima. 10h57.